Dear Ambassador, welcome to the Portuguese Parliament. We have interpretation, so I will continue speaking Portuguese, and my colleague as well. Senhora Embaixadora, é gosto recebê-la na Assembleia da República, na Comissão de Assuntos Europeus. Como é do seu conhecimento, na passada semana, a Assembleia da República aprovou, por iniciativa do Sr. Presidente, aprovou um voto de apoio, de solidariedade para com a Ucrânia, por ocasião do 4º aniversário desta tão infeliz guerra. Como é também do seu conhecimento, Portugal, desde o início, e quando digo Portugal, digo diferentes governos de diferentes cores políticas, o povo português, portanto Portugal no seu conjunto, apoiou desde o início a Ucrânia, de todas as formas, incluindo nas instâncias europeias, e tem havido sempre manifestações de solidariedade. É com muito desgosto que nós assistimos diariamente ao sacrifício do povo ucraniano, às crianças que são afastadas da sua comunidade e que assistimos à destruição do riquíssimo património da Ucrânia. Nós, a Comissão de Assuntos Europeus da Assembleia da República, visitou recentemente as instituições europeias, tivemos encontros ao mais alto nível e nesses encontros também foi reiterado por parte de todos os nossos interlocutores a continuação do apoio à Ucrânia. Aliás, já está contratualizado, já está mais ou menos acordado um novo reforço financeiro no valor de 90 mil milhões de euros e também nos foi dito, aliás, nós visitamos as instituições europeias na véspera da visita que designadamente a Presidente da Comissão Europeia e o Presidente do Conselho Europeu fizeram à Ucrânia. Aliás, eu também tinha sido convidada, infelizmente, coincidir, haver essa coincidência, e estas coisas são marcadas com muita antecedência, de acordo com as disponibilidades de muita gente envolvida, e não é fácil conciliar as agendas. Portanto, a Ucrânia está na agenda política europeia, a Ucrânia está na agenda política portuguesa e a Ucrânia conta com o nosso apoio. E, por falar em convites, também tenho aqui a carta que a senhora, que é presidente da Comissão da Integração na União Europeia da Ucrânia, nos dirigiu para também visitarmos. Vamos analisar datas possíveis e teremos certamente a oportunidade de fazer essa visita e de, in loco, presencialmente, darmos o nosso sinal também de apoio à Ucrânia. Dito isto, se a senhora embaixadora estiver de acordo, até para que os meus colegas tenham a oportunidade também de, em nome dos respectivos grupos parlamentares, manifestarem a sua solidariedade. Se estiver de acordo, então eu dava a palavra agora aos meus colegas e depois a senhora embaixadora diria o que muito bem entendesse a seguir. Temos grupos parlamentares representados, os grupos parlamentares do PSD, do Grupo Parlamentar Chega, do Grupo Parlamentar do PS e também o Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, que não obstante não fazer parte da nossa comissão, mas manifestou vontade de também estar presente. Portanto, sendo assim, passo a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Carvalho, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Embaixadora. Gostaria de lhe dar as boas-vindas à Comissão dos Assuntos Europeus em nome do PSD. Dar-lhe uma nota em nome do PSD, que temos apoiado a Ucrânia desde a primeira hora, como muitos outros partidos políticos com assento na Assembleia da República, e reconhecemos a resiliência do povo ucraniano nesta luta permanente pela manutenção da sua independência, bem como a liderança do presidente Zelensky. Entendemos que esta luta da Ucrânia é uma luta conjunta, não só da Ucrânia, mas também da própria União Europeia, pela defesa que representa, não só pelo respeito aos princípios fundamentais do direito internacional, nomeadamente o respeito pela sua soberania, pelo seu território, mas sobretudo também pela escolha livre que o povo ucraniano deve ter relativamente ao seu próprio país e ao seu caminho para a adesão ao projeto europeu e à adesão à União Europeia. Gostaria de lhe dar nota que Portugal e o PSD, sobretudo, apoiamos muito ou seja, somos uns defensores do alargamento do projeto europeu. Vemos com muitos bons olhos o alargamento do projeto europeu à Ucrânia e estamos disponíveis para ajudar a Ucrânia em tudo aquilo que entenderem como conveniente neste vosso caminho para a adesão à União Europeia. Portugal tem apoiado desde primeira hora todos, no âmbito da União Europeia, todos os pacotes de ajuda, quer política, quer financeira, quer militar. O governo português, não só este governo liderado pelo PSD e pelo primeiro-ministro Luís Montenegro, mas como o governo anterior do Partido Socialista e liderado pelo ex-primeiro-ministro e atual presidente do Conselho, António Costa, também apoiaram desde primeira hora a Ucrânia e o apoio militar e também financeiro numa cooperação bilateral que existe entre ambos os países. Também lhe gostaria de dar nota, no plano humanitário, também acolhemos muitos ucranianos em Portugal no período inicial do inicial da guerra ou da agressão da Rússia contra a Ucrânia. A comunidade ucraniana é uma comunidade muito importante em Portugal, é uma comunidade sobre a qual temos as melhores referências, não só pela sua rápida integração. O crescente número de ucranianos que chegaram a Portugal neste início, há 4 anos a esta parte, também vieram reforçar essa mesma comunidade. E é uma comunidade que estimamos muito, muito bem integrada, partilha os nossos próprios princípios e também teve uma integração muito, muito, muito rápida e acaba por representar também um elo de ligação muito vivo que une e aproxima os dois povos, quer o povo português, quer o povo ucraniano. Entendemos também que esta situação que se vive na Ucrânia também reforça a importância e o papel que Portugal tem assumido na NATO, porque a ameaça que hoje temos sobre a integridade territorial da Ucrânia, sobre a soberania do povo ucraniano, é uma ameaça a toda a Europa, o que reforça também a importância da NATO no contexto europeu, reforça também a importância da NATO na cooperação transatlântica e reforça também o papel que Portugal deve ter junto da NATO. Também ao nível do quadro das Nações Unidas, Portugal tem procurado defender todos os princípios que norteiam essa mesma nossa participação no quadro das Nações Unidas, defendendo também a soberania e a integridade da Ucrânia enquanto país. Dito isto, eu gostaria depois que a senhora embaixadora pudesse partilhar connosco quais é que são os principais desafios que no seu entendimento se colocam nesta fase, passados 4 anos desta agressão da Rússia contra a Ucrânia, quais é que são os principais desafios que se colocam à Ucrânia enquanto país, não só na questão económica e militar, mas também na questão política. Como é que poderemos fazer um caminho conjunto e acelerar este caminho da adesão da Ucrânia à União Europeia e em que é que Portugal pode vir a ser útil? Dito isto, agradecer-lhe a sua presença, reiterar a total disponibilidade do PSD para tudo aquilo que entender como conveniente e reforçamos a nossa solidariedade com a Ucrânia e com o povo ucraniano. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Palavra à Sra. Deputada Patrícia Almeida, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito boa tarde. Começava por dar as boas-vindas à Sra. Embaixadora e à comitiva e dizer que é com muito gosto que os recebemos aqui no Parlamento Português e, em nome do Chega, dar esta saudação. Acho que este consenso que tem havido no Parlamento Português é visível também porque estas palavras esgotam-se com as intervenções e só foi feita uma e, de facto, a intervenção do Chega não será muito diferente daquilo que o meu colega do PSD teve a oportunidade de dizer, porque existe, de facto, um consenso em relação à Ucrânia e ao povo ucraniano, não só em relação ao apoio que temos estado sempre disponíveis para viabilizar e porque entendemos a importância da Ucrânia, não só como país parceiro, mas também em termos geográficos, toda a importância que tem para a Europa e para Portugal. E somos, inclusive, a favor da integração o mais rápido possível da Ucrânia também como país membro da União Europeia e reitero que estaremos sempre a favor do apoio financeiro e material de que a Ucrânia necessite. Uma saudação especial ao povo ucraniano e especialmente àqueles que estão ainda na Ucrânia e que se mantêm resilientes na Ucrânia, que se mantém no seu país, que se mantém a defender as suas fronteiras e a sua casa. É de louvar a resiliência com que a Ucrânia tem mantido e quer manter a sua soberania e como luta por ela. E uma saudação também a todos os ucranianos que vieram para Portugal e que se integraram perfeitamente em Portugal, não só a nível social, mas também a nível de trabalho, estão perfeitamente integrados nas escolas, as crianças, é muito, muito interessante ver a facilidade com que rapidamente se adaptaram à nossa cultura e à nossa língua, sendo que, em termos de língua, podemos dizer que temos algumas até semelhanças. Tive a oportunidade de, em dezembro, com os colegas, ter estado na COSAC e ter estado com os representantes da Ucrânia que estavam na COSAC e de termos tido a oportunidade de reunir com os representantes ucranianos e dizer-lhes que um dos pontos que falámos, para além de toda esta questão da integração e do processo que se passa na Ucrânia, fiquei sem dúvida sensibilizada com a questão das crianças ucranianas que têm estado a ser raptadas e levadas e que desaparecem e que são mesmo muitas crianças que neste momento o povo ucraniano não sabe onde estão e foi sem dúvida um dos pontos que mais me tocou, que mais me preocupou e que me fez a querer estar a par e a estar em contacto e perceber melhor o que se está a passar e de facto são mesmo muitas crianças e acho que não só Portugal como toda a comunidade internacional deve estar alerta e deve estar o mais atento e prestar o maior apoio possível e infelizmente considero que não tem sido tão falado quanto deveria de ser, mas foi sem dúvida um dos pontos que a mim principalmente mais me sensibilizou e, obviamente, que em nome do meu grupo parlamentar agradeci no imediato aos representantes o convite que fizeram para visitarmos no terreno a Ucrânia e para ver verdadeiramente o que se passa lá, porque por palavras com certeza não conseguimos perceber todo o cenário de guerra e aquilo que de facto os ucranianos passam no terreno, e portanto penso que será muito importante fazermos esta visita. Neste novo contexto que vivemos desde os últimos dias, e aí pedi à senhora embaixadora que fizesse também de alguma forma algum enquadramento, como é que a Ucrânia vê este novo cenário de guerra que vivemos neste momento com o Irão, no sentido da entrada ou não da Rússia neste conflito, e como é que a Ucrânia poderá de alguma maneira também ser impactada ao nível político e geográfico. E terminava mostrando mais uma vez toda a disponibilidade do Partido Chega para ajudar e para estar ao lado da Ucrânia. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado António Mendonça Mendes. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Embaixadora, cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do PS. Penso que teve a ocasião de testemunhar a semana passada como o plenário de pé prestou todo o seu apoio à Ucrânia e por isso louvo-me nesse momento para expressar aquilo que é o sentimento da Assembleia da República. Por outro lado, tal como a Sra. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus já teve a oportunidade de lhe transmitir, nós estivemos numa visita de trabalho a semana passada às instituições da União Europeia. Um dos temas que falámos em todos os fóruns em que tivemos foi precisamente sobre a adesão da Ucrânia à União Europeia, e todos nós viemos muito entusiasmados com o entusiasmo que sentimos existir em Bruxelas com essa possibilidade, e portanto saberá sempre que contará com o nosso apoio, com o apoio em particular aqui da Comissão de Assuntos Europeus. Eu gostava de tratar de dois temas, que acho que são dois temas muito relevantes, que já foram, aliás, falados tanto pelo deputado Ricardo Carvalho como pela deputada Patrícia Almeida, mas são dois pontos que acho que interessaria aproveitar a oportunidade que temos aqui a senhora embaixadora para podermos falar. Em primeiro lugar, sim, nós tivemos do ponto de vista humanitário, nós acolhemos centenas de pessoas ucranianas. Nós fizemos um conjunto de procedimentos para acelerar a regularização de todas essas pessoas que vieram para cá, e acho que era importante perceber, da perspectiva da senhora embaixadora, como é que neste momento a comunidade ucraniana se tem integrado, quais são os problemas que têm encontrado, para que nós possamos fazer o acompanhamento no sentido de continuarmos a acolher bem, porque é esse que é o nosso objetivo aqui em Portugal, que é acolher e integrar bem aqueles que nos procuram, neste caso, que nos tiveram que procurar por uma necessidade, que todos nós sabemos o porquê. Em segundo lugar, uma questão que também aqui já foi aflorada e que o Conselho da Europa tem dado particular importância, tem aliás um relatório sobre as crianças que têm sido retiradas às famílias de forma forçada, e era muito importante que também pudéssemos em todas as ocasiões chamar a atenção para essa barbárie, que é a face negra, é outra face negra da guerra e que é muito pouco falada. Por isso, se a senhora embaixadora nos puder, neste momento, dar um ponto de situação sobre este tema em particular, acho que seria relevante para que todos nós, enquanto parlamentares, possamos continuar a chamar a atenção de que, mesmo quando acabar a guerra, e todos nós esperamos que acabe a guerra, que há muitos problemas para resolver, e as questões destas crianças, que na altura provavelmente já não serão meninos, muitos deles já serão adultos, e é preciso perceber de que forma é que nós vamos lidar com essa situação. Muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Chegou, entretanto, o Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira, da Iniciativa Liberal. Chegou também o Sr. Deputado Rui Tavares, do Grupo Parlamentar do LIVRE. e, portanto, vou dar a palavra ao seu deputado Jorge Miguel Teixeira, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Embaixadora e dar-vos o meu pedido de desculpas por não ter conseguido chegar antes aqui à reunião, mas também justamente por isso eu irei ser curto, até porque mais importante que aqui se pode retirar é aquilo que a Sra. Embaixadora nos poderá trazer e não aquilo que eu terei exatamente a dizer. Sobre o que eu terei a dizer é aquilo que já sabe. A Iniciativa Liberal, desde a primeira hora que tem sido um apoiante da Ucrânia e da defesa da Ucrânia face à invasão russa, a Iniciativa Liberal mantém-se exatamente onde está desde o início. Hoje consideramos que um dos mais importantes temas europeus é exatamente a invasão da Ucrânia. É uma questão existencial para nós. É algo que nos define enquanto continente e enquanto União Política, é exatamente a nossa capacidade de gerir esta ameaça, e consideramos que os ucranianos são tão europeus como nós e que as suas aspirações a juntar-se à União Europeia são aspirações legítimas e que apoiamos. Também é verdade que o contexto de segurança internacional hoje não é o mesmo que era há 4 anos. Há muitos outros conflitos que têm surgido, como tem sido público e notório nos últimos dias, mas isso não nos deve desviar a nós, europeus, daquilo que é o essencial, que é as fronteiras europeias, tal como estão definidas hoje, têm de ser defendidas segundo a lei e o direito internacionais. E, portanto, por mais distrações que possa haver, por mais hesitações que possam surgir por parte de alguns dos nossos aliados, os europeus têm de se manter firmes e têm de apoiar ou de sustentar essa sua firmeza também numa capacidade de defesa que infelizmente não conseguiram construir desde 2014, porque eu devo relembrar que já em 2014 falou-se muito na Europa na necessidade de aumentarmos os nossos orçamentos de defesa, muito pouco foi infelizmente feito, porque é desde então que surge de facto o conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Aquilo que muda em 2022 foi só o surgimento de uma invasão em larga escala por parte da Rússia, mas a guerra já lá estava e os europeus infelizmente não fizeram o seu trabalho. Felizmente a Ucrânia fez o seu trabalho e é por isso que a Ucrânia se tem conseguido defender nos últimos anos. De resto, nós consideramos que Portugal deve fazer todos os seus possíveis para ajudar a Ucrânia, para ajudar os ucranianos que quiserem residir em Portugal, e por parte da Iniciativa Liberal continuamos a estar disposto a ouvir aquelas que são as vossas preocupações e a ajudar-vos na medida do possível. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, caras e caros colegas, Sra. Embaixadora, Diakoyu. Como viu aqui e ouviu, temos partidos das várias famílias políticas europeias, no nosso caso do Partido Verde Europeu, e todos sintonizados no apoio à Ucrânia e à pertença da Ucrânia à União Europeia. No nosso caso, que nascemos em 2014, que é o ano da vossa Revolução da Dignidade, até com uma especial razão de orgulho da nossa parte, porque quando se fazia o debate sobre a atribuição do estatuto oficial de candidato à Ucrânia, tínhamos apresentado, na altura eu era deputado único, um projeto de resolução para que Portugal apoiasse esse estatuto oficial de candidata, e na altura também, em diálogo com o governo e no meio de uma situação política bastante dinâmica, acabou o Governo também por querer que fosse a Assembleia da República comprometer-se com a aprovação por parte de Portugal nesse Conselho Europeu do Estatuto Oficial de Candidata da Ucrânia, da União Europeia, o que acabou por acontecer simplesmente através da votação do projeto de resolução do LIVRE, que era o que já estava entregue. Portanto, um dia, quando contarmos com a Ucrânia como Estado-membro de pleno direito da União Europeia, o que nos deixará muito contentes, também estaremos satisfeitos por ter desempenhado um pequeno papel do lado português desse percurso. Como, aliás, uma reunião como esta, de certa forma, é um desses vários pequenos passos que se faz, porque é uma reunião na Comissão de Assuntos Europeus e é diferente de estarmos a ter esta reunião na Comissão de Negócios Estrangeiros. É, de facto, no âmbito da União Europeia, de uma política que para nós não é uma política de estrangeiros, é uma política também da nossa própria casa, que a Ucrânia tem lugar na discussão, não só para se falar sobre a Ucrânia, mas para que a Ucrânia possa falar. E, portanto, acho que estamos todos irmanados, os que estamos aqui, nesta mesma atitude. É, aliás, a propósito da adesão que eu gostaria de saber, se puder partilhar connosco, um pouco mais de detalhes. Nós temos consciência que temos alguns obstáculos políticos dentro da própria União, em particular o que é representado pelo governo húngaro, que da minha parte não tenho a mínima dúvida em dizer, e dizê-lo desde 2013, que é um governo que representa dentro do Conselho da União Europeia os interesses do Kremlin, e assim o tem feito desde sempre. E, portanto, mais do que os interesses do povo húngaro, o que eles fazem é o serviço que Vladimir Putin precisar que seja feito no Conselho, bloqueando sanções ou bloqueando o caminho da adesão da Ucrânia à União Europeia, inventando possíveis referendos na Hungria para impedir que a Ucrânia aceda à União. Bem, em abril vamos ter eleições na Hungria, vamos ver exatamente como é que elas vão correr do ponto de vista da justiça e da liberdade e da transição de poder, caso Orbán perca, mas a União Europeia não pode estar dependente dessas situações. E a Ucrânia não pode estar dependente. Ou seja, temos que ter em cima da mesa vários tipos de trabalho em conjunto que façam a Ucrânia participar tão depressa quanto possível, da forma mais plena possível, no debate e nas decisões da União Europeia, nomeadamente as que dizem respeito à própria Ucrânia. Já assim é, há muitos aspectos em que a Ucrânia já pode ser considerada, de facto, um 28º membro da União Europeia. Nós queremos que ela seja de direito também, mas temos que nos precaver para possíveis bloqueios ao longo do caminho. E eu gostaria de saber, se puder partilhar connosco, que hipótese é que estão a ser exploradas. Eventualmente a hipótese de se celebrarem novos tratados com os Estados-membros numa coligação de boa vontade e que inclua a Ucrânia e que tenha o seu estatuto jurídico temporário até que a Ucrânia entre na União Europeia. Por exemplo, seria uma solução prática para este problema. Portanto, esta é a minha pergunta. Depois tenho uma pergunta mais de pormenor acerca da escola de Jitomir, com a qual nós, Portugal, temos compromisso e saber em que pé está esse projeto. Porque há muito tempo que não ouço falar dessa escola e de saber em que ponto está, e acho que é muito importante que Portugal também esteja à altura dos seus compromissos e que possa ajudar. Falámos aqui, eu junto a minha voz a todos os colegas que falaram da questão das crianças ucranianas, mas temos as crianças que estão na Ucrânia, que tiveram uma escola destruída, que deve ser reconstruída, e que Portugal se comprometeu com ajudar à reconstrução dessa escola. Queria saber se temos novidades e esperando que elas possam ser boas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Por último, tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado aos colegas também por permitirem esta intervenção. De facto, o Grupo Parlamentar do CDS, Sra. Embaixadora, cumprimento também. Queria manifestar aqui com a sua presença a solidariedade que sempre teve também com a Ucrânia, com o povo ucraniano, e eu diria não desde 2022, mas desde 2014, porque para nós o ponto é, e a anexação da Crimeia foi, como já disse o deputado Jorge Miguel Teixeira, o início de todo este processo. Em 22, infelizmente, tivemos um desenvolvimento, mas essa ameaça e essa agressão já se verificava não só na Crimeia, mas noutras zonas também, como sabemos, mesmo antes de 2022. O CDS está alinhado com aquilo que é o processo desenvolvido, designadamente no contexto da União Europeia, para que a Ucrânia faça parte formalmente, porque, como já foi dito por vários colegas também, para nós faz parte do ponto de vista daquilo que é o sentimento europeu que temos. Nós englobamos a Ucrânia nesse sentimento europeu e, portanto, aquilo que se está a passar na Ucrânia passa-se dentro da nossa Europa, e que isso fique muito claro, e, portanto, é avançarmos no formalismo no mesmo contexto em que já o fazemos de facto. Dizer também, esta questão do apoio tem uma dimensão bilateral que envolve o povo ucraniano, portanto, não só as instituições. Eu sou de uma cidade que foi das primeiras a enviar um autocarro à Ucrânia para ir buscar, em São João da Madeira, para irmos buscar famílias ucranianas que vieram para a nossa cidade logo a seguir à invasão em 2022, e, portanto, lembro-me muito bem dos primeiros tempos das pessoas chegarem à nossa cidade, se integrarem e da partilha que foi feita a partir daí. E, portanto, para nós isto é uma questão que nos toca não só na lógica institucional, mas também na lógica pessoal. Nas questões que colocaríamos, os colegas já disseram, é importante para nós termos noção de como é que a diplomacia ucraniana vê as negociações de paz e os avanços ou não nessas negociações, como é que vê o processo de adesão à União Europeia. Uma palavra, isso acho que ainda ninguém disse, sobre a intensificação dos bombardeamentos no mês de fevereiro, e portanto foi um mês especialmente intenso e de ataque a infraestruturas críticas, principalmente de energia na Ucrânia, como é que a situação está e se isso de alguma forma altera as prioridades ou não relativamente à ajuda de que necessitam. A questão da Ucrânia estar englobada no programa SAFE, que é o programa que a União Europeia tem para aumentar o seu investimento em defesa e que contemplou a Ucrânia como parceiro neste programa, e também relativamente às sanções, um ponto de situação e o que é que podemos fazer. Sabemos que nas sanções nós andamos sempre atrás e a tentar corrigir aquilo que nas sanções anteriores não funcionou, o que é que neste momento faria sentido. Muito obrigado, Sr. Embaixador, e a nossa solidariedade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Embaixadora, convido-a agora a usar da palavra. Faça favor.
Madam President and dear members of Commission, I'm really sorry that I cannot express myself freely in Portuguese, but I understand at least now Portuguese. So that's why, if you allow me, I will speak in English and will use the translation. So I try to respond to all your questions in my intervention. But first of all, of course, I would like to thank you all for the vote approved last week and for the warm welcome of our delegation, which included three young children who were successfully returned from temporary occupied territories. For us, it was very important. You know that last week it marked the fourth anniversary of the full-fledged war, and the embassy, we dedicated all our event during this week to our children forcibly deported. And because our goal was to raise the awareness about this very, very important for us problem, and we thank a lot to the Speaker of the Parliament, to the Madam Teresa Marais, who participated our event and expressed her willingness to join this very important activity. So thanks a lot. Now, of course, you know how important, thank you very much for having us, because you know how important for us the European integration. It's a crucial issue for Ukraine now, and not only for Ukraine, not only for our future, but also as a security guarantee for Ukraine. So that's why we are committed to its European path, and I will describe you some of our priorities now and try to respond to all your questions. So, of course, as you mentioned this issue regarding our European path and our European integration, how it proceeds this process. So I can tell you that now we are in technical negotiations as regards three clusters. It's the cluster one, the cluster two, and the cluster six. We are working hard with our European Commission on this, of course, and of course reform in the area of the rule of law are today a central element of our roadmaps within negotiation cluster one. And at the same time, a cornerstone of the development of our country. So we are very grateful to the Danish presidency that allow us to work hard on these three clusters. And we plan to continue this work with the Cyprus presidency on clusters 3, 4, and 5. But at the same time, of course, for us, it's extremely important, and Ukraine expects the official negotiations process process to be unblocked as soon as possible, and we rely, of course, on your support. I mean, the Portuguese government on this, and I know that they are on our side. So, of course, regarding current discussion on the fixed membership scenario for Ukraine, why it's so important for us, because Ukraine accession to the EU constitutes a key element of future peace settlement, and that's why and long-term security and strategic stability in Europe. And that's why fixing Ukraine's accession date in early 2027 would provide a clear political commitment on the part of the EU member states. And of course, for us, it's extremely important also in order to send the signal to the Russian Federation that our European pass, there is no way out, and it's defined already. So we are convinced that this approach combines strategic certainty regarding the accession date with conditionality and a merit-based approach. So that's why I would like to underline that we want, of course, we are committed to proceed with reforms, and this is extremely important for us. We propose that the signing of the EU-Ukraine accession treaty in early 2027 be subject to Ukraine's full implementation of the 10 steps in the areas of the rule of law and anti-corruption policy agreed with the European Commission. So, of course, for us, it's extremely important now the situation with the 9 billion loan mentioned by the Madam President. So we are grateful for the EU decision to establish a 90 billion support instrument for 2026-27. And today, why it's so important? Because defense and security spending now exceeds 50% of Ukraine's total budget. And we need some from this sum already in April. And the loan should prioritize direct budget financing, around 50 billion for essential civilian expenditure and approximately 40 billion for defense. But as you know, unfortunately, now the loan continued to be blocked by the Hungarian side. So the European Commission, they prepared three documents, technical documents. Two of these documents were approved by majority, but the last one should be approved by unanimity. And unfortunately, the Hungarian side continue to block it. But you know that I can tell you regarding also the situation around oil transit through the Druzhba pipeline, because this is the main issue now. Now only the facts. The Russians hit the pipeline infrastructure on January 27. And it happened near the city of Brody in the western part of Ukraine. We immediately informed Budapest and Bratislava about the attack. And of course, Ukraine has also proposed alternative ways to resolve the issue of supplying non-Russia oil to these countries. Now, as I understand, so taking into account the situation around Iran, so it cannot be the way out of this situation, and we are committed to reconstruct, and the reconstruction of Druzhba pipeline is ongoing, but it needs some time, of course, and Ukraine remains a reliable energy partner of the EU, and we are open for the constructive dialogue with the Budapest and with the With the Bratislava, and perhaps you know that we invited the Prime Minister Fico to visit Ukraine, and but now we continue to discuss this issue. So in this context, for us, extremely important also the sanction package, the 12th sanction package. So sanctions are working. And over the past year alone, there has been a decline in key sector of the Russian economy. And this decline ranges from 3 to 24%. Export revenues from crude oil and petroleum products have fallen by 15%, and we must continue. But unfortunately, this package also continued to be blocked by the Hungarian side, and we really hope that the way out that we will find the way out. So because this package targets Russian military industrial complex, significantly restricts export and import of critical goods and materials. As I understand, the additional measures against Russian shadow fleet and its ecosystem in the package are also highly, highly welcome. So this is also one of our priorities, so loan, of course, and 12th package of sanctions. Now some words regarding the peace process. You know that the trilateral consultations were held in Geneva on 17-18 February. The meeting took place in the framework of subgroups. It's a military subgroup and political subgroup. Very important for us that the European Europe was represented during this meeting. So the UK, France, Germany, and Italy, and Switzerland as host country. So the key outcomes, if we are talking about military subgroup, so military subgroup showed some progress. So about 90% of issues agreed. The remaining 10% can be settled quickly if necessary political decisions are made. So they discussed ceasefire verification mechanism on ceasefire. So monitoring and verification mechanism. As I have already mentioned, this meeting was more productive than the meeting of the political subgroup. Unfortunately, so political subgroup no progress. They continue to ask us to withdraw our military troop from the Donbas region, 20% of Donbas region. The problem for us is not only political or judicial, but also this is the most defensive area that Russia cannot take for more than since 2014. And if we withdraw our troops from this region, it would open the way to another region. So it would create the threat to another region like Kharkiv region and Dnipro region. So we cannot allow ourselves to do it because we do not believe Russia and all their assurances. So of course you know about the proposal to create their demilitarized zone. So we are ready to discuss this, but till now we don't see any readiness from the Russian side to make any kind of compromises. So now regarding next step, so of course we are committed to the political settlement and we are committed to the political dialogue. So that's why the next trilateral meeting is expected to take place soon. We don't know why, but soon. And of course, we we have no so many expectation from the next meeting, so the exchange of prisoners of war would be one possible outcome for the future meeting, which is also extremely important for us. Now regarding our community here, of course, I would like to thank you for all you have done for our community, because it's a huge number. It's practically now 85,000 of people there. It's a so-called old community and temporarily protected people. Tomorrow we'll... you know that the last extension of the temporary protected status was done 1 year ago, and we are expecting next extension till 2027. But we already launched the discussion with the IMA, and also we hope to do it with your government, what to do after 2027. Because, as you know, the European Union took the decision and last autumn that after 2027, though, every country should find the way what to do with our community. And that's why we really hope to start this kind of negotiation before, in order to prepare our community during this year what to do. Of course, we want all our people back, but we are realistic enough. We understand that everything depends from the security situation in Ukraine. So as regards our children forcibly deported, you know that my president, it's a huge number. We don't know the exact number because the Russian side refuses to cooperate on this issue. But we know about 20,000 of the verified cases with the address, with the name. We unfortunately returned only 2013. And continue to do it. That's why my president, the problem is that we have a very good legislation, international legislation in this issue, but unfortunately there is no mechanism how to implement all this international legislation. So that's why my president, you know, launched the initiative Bring Kids Back. Portugal is a part of this initiative. There are 42 countries who participate in this initiative. And as I know, so in May, we will organize together with the European Commission and with the European Union in Brussels a big event dedicated to this issue. As I know, Kyiv is working hard with Brussels in order to understand what would be the format of this event, but I really hope that Portugal will participate in this event. I also try to now to discuss with my colleague what to do at the parliamentary level, because you know this initiative provides different levels, and I will come back to you and to the Portuguese Parliament with the concrete proposal on these matters. Regarding SAFE is extremely important for us, and you know that Portugal provided us 25 million of euro, and we really hope to continue our cooperation in this regard. As regards SAFE and also... Pearl, as regard SAFE and as regard Pearl within the NATO, because of course these two programs are extremely important for us. як з нашого громади. Yes, yes. So all in the energy. So only towards about energy. You know that this winter was the most difficult one for the Ukrainians because more than 60% of our energy were damaged. 60% of our infrastructure was damaged, and we really appreciate the help of the Portuguese, the assistance of the Portuguese government, because you provided us 600,000 sent to the energy fund for Ukraine in December, last December, on the eve of the visit of Prime Minister Montenegro to Ukraine, and we really appreciate your support, because after that, of course, you faced so many problems here because of the weather and this tragedy in the center of Portugal. So we understand how difficult was the situation. But of course, we continue to cooperate closely with different of your associations and companies. We provided them all necessary, all the list of what we need. And we continue to be in contact with them despite all the difficulties that you faced. So thanks again. I am ready to respond to any of your questions. And one more time, thank you very much for your support, because for us, of course, it's extremely important. And during all this year from 2022, we feel your support and practically unanimity in the Portuguese Parliament, which very important. It's matter a lot for us. Thanks.
Muito obrigada, Senhora Embaixadora. Há pouco o meu colega António Mendonça Mendes referiu um relatório que foi aprovado na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa sobre as crianças ucranianas. Relatório esse da autoria de um nosso colega, deputado Paulo Pisco, que se empenhou muito e que fez um trabalho extraordinário para chegar às conclusões que plasmou no relatório. Nós, no Conselho, como membros, alguns de nós são membros da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, temos participado em vários debates sobre a situação na Ucrânia. Desde logo no início, em 2022, eu própria fiz uma intervenção a condenar a agressão Rússia à Ucrânia e manifestando a nossa solidariedade. E também tivemos ocasião de receber no Conselho da Europa o Sr. Presidente Zelensky. Também tive a oportunidade, quando era Vice-Presidente da Assembleia da República, de participar numa reunião em substituição do Sr. Presidente, numa reunião em Praga, em que tive o gosto de conhecer o Sr. Presidente do Parlamento ucraniano, com quem, aliás, tirei umas fotografias e onde também fiz uma intervenção de apoio em nome do Parlamento português, de apoio à Ucrânia. Isto para reforçar as minhas palavras iniciais. Nunca é demais, embora seja do conhecimento público e seja do conhecimento das autoridades ucranianas e também da senhora embaixadora, que o apoio de Portugal é um apoio desde o início, mas temos de ir repetindo também para que todos os ouvidos ouçam essa nossa manifestação de solidariedade e de apoio à Ucrânia, quer a nível parlamentar, a nível governamental, a nível do povo português e também a nível das instituições europeias e do Conselho da Europa. Portanto, desejamos as maiores felicidades, desejamos que esta guerra termine rapidamente. Como disse o Papa Francisco, nas guerras todos perdem. E a Ucrânia já perdeu muitas vidas, já perdeu muito do seu património, muito, já viu a devastação das suas cidades, muito sofrimento das suas crianças e da sua população, e, portanto, desejamos que isso termine e, se nós pudermos dar algum contributo, pois faloemos com muita convicção. Senhora Embaixadora, também desejo-lhe uma boa estada em Portugal, no nosso país, e vamos continuar em diálogo, a conversar e a preparar, eventualmente, ainda este ano, uma deslocação da Comissão à Ucrânia. Muito obrigada pela sua presença.
Muito, muito obrigada. Thanks a lot and for your support, unwavering support. And of course, we are very much interested in continuing our cooperation and also between our parliament and between our committees. And from our side, I know personally the head of the committee, Klimpusch-Zinsadze, Madame Klimpusch-Zinsadze, he is very active and very experienced person, and from our side we are ready to assist to organize online meeting or physical visit on Madame Klimpusch-Zinsadze to Portugal in order to continue our dialogue. Muito, muito obrigada.